Seja bem-vindo a mais um episódio do Legal Growth, uma série de podcasts pensado em trazer para vocês conteúdo, conhecimento, insights, tudo para que você tenha mais crescimento no escritório. Então, é uma série de podcasts que a gente elaborou aqui na Preâmbulo Tech, e convido a você a navegar nessa jornada com a gente hoje, com dois feras aqui que nós trouxemos de convidados. E hoje o tema é um tema super interessante. Então, eu estou aqui com o Rodrigo Deda, especialista em inovação, na minha opinião, cara que fala muito sobre isso e que vai poder compartilhar muita informação com a gente. E também com a Manuela Ruppel, que eu vou chamar ela de Manu durante o podcast, mas também do escritório Arruda Alvim, e vai comentar um pouquinho também aqui sobre, né, a atuação dela no escritório. Mas é um parceiro nosso também de muito tempo, tanto a Manu quanto o escritório, e a gente tem imenso prazer aí, né, de estar fazendo essa conversa com vocês. Então podemos começar com você, Rodrigo, que eu te apresentei primeiro. Fala um pouco sobre a tua atuação e o teu link com a inovação.
Certo. Bom, eu sou advogado, trabalho na Advocacia Corrêa de Castro, sou doutorando em Engenharia de Software e fiz meu mestrado na Tecnologia e Sociedade, pesquisando seis programas de inovação de capacitação de startups em Curitiba, né? Então, na parte, já fiz também fiz vários programas de inovação, inclusive um para a LPBK, que é parceira da Preâmbulo. Né? E tem uma atuação na inovação na cidade há muito tempo. Então, gosto do tema, gosto de desmistificar um pouco também isso, né? E estou aqui para contribuir com vocês, que são meus amigos de longa data, né? Sempre um prazer estar contigo, André.
Que legal, seja muito bem-vindo, viu? E você, Manu, conta um pouquinho aí da tua trajetória, né, da tua atuação lá na Arruda Alvim. E também a gente te convidou para falar sobre inovação, porque também, né, a gente vê o quanto você está atuante nesse tema lá dentro do escritório, né?
Legal, muito obrigada. Então, primeiramente, Andreia, pela honra do convite. Prazer estar com você, Deda. Agradecemos imensamente. Meu nome, então, Manuela, como você disse, sou sócia do escritório Arruda Alvim, responsável pela estrutura administrativa e financeira do escritório. Sou a encarregada de dados, a DPO do escritório, com certificação pela Exim. E também faço parte dos comitês de inovação e de compliance lá do nosso escritório. E a inovação para nós, ela acontece, enfim, há vários anos de formas diferentes. E acho que é um prazer aqui, vai ser um momento de bastante interação e aprendizado estar aqui com vocês hoje, para contar um pouquinho sobre essa experiência que a gente tem vivido nesses anos dentro desse comitê de inovação, que é a área aqui específica atuante hoje, né?
Então, fique ligado aqui com a gente, porque esse episódio promete trazer muita informação e muita inovação para você nos conteúdos. Nosso podcast estão nas plataformas do Spotify e também no YouTube. Então, fique ligado. Vamos começar então falando um pouco aí sobre esse tema aí tão hoje falado, não só na advocacia, mas em todo o mercado, em todas as áreas de atuação, mas trazendo aqui para o nosso público, para o nosso universo. Quando a gente fala sobre inovação, eu queria saber sobre a tua opinião, Rodrigo. Qual é o panorama hoje que você vê assim de inovação, até assim, no, do judiciário ao escritório da advocacia, assim como um todo, né?
Certo, vamos falar um pouquinho então do ecossistema de justiça, né? Os tribunais estão na frente hoje, no meu ponto de vista. Eles têm uma série de iniciativas importantes e é importante também que os advogados sejam envolvidos nessas iniciativas do judiciário. No âmbito dos escritórios, principalmente os grandes escritórios, já vêm utilizando massivamente tecnologia, né? E tentando sempre pegar e buscar formas de trabalhar diferente, que daí sim é inovação, né? Tecnologia e inovação são coisas diferentes, todos nós sabemos, né? Mas é importante entender que uma coisa está atrelada à outra mesmo. Você sempre vai buscar inovação a partir de uma forma diferente de fazer que te traga produtividade, ganhos de produtividade. Isso pode ser de uma maneira de melhorar um processo ou pode construir algo completamente novo, né? Quando a gente está construindo coisas novas, geralmente se fala, não é o caso de ficar discutindo tecnicamente isso, mas se fala que é disruptivo, né? Porque está rompendo um padrão e está modificando geralmente o mercado. A disrupção ainda. Com a tecnologia no direito, eu acho que vai demorar um pouco, entendo isso, mas os ganhos de produtividade a partir de melhoria de processo, a partir de tecnologia e inovação, já é possível e tem sido feito, de certa forma, vamos dizer assim, né?
Na tua visão, Manu, Como é que você vê esse panorama aí, né? Até no próprio judiciário, né? Como é que você vê? Como é que eles estão trazendo inovação já de lá para dentro dos escritórios, no processo em si?
É, acho que bem como o Deda pontuou, como bem pontuou o Deda, com relação à inovação dentro, eu posso trazer a experiência do nosso escritório, né? E sempre buscando estar na mesma página, dentro de tudo que está
Do
acontecendo em volta.
contexto todo.
Exatamente. Por exemplo, o contexto judiciário que vem iniciando todo esse processo. É, no nosso escritório, nós observamos, como a gente comentou há alguns anos, isso até foi, posso até trazer aqui um pouquinho da experiência que tivemos numa Expotec jurídica dentro da OAB, em que tivemos uma consultoria de legal design, e que nos convidou a pensar, a nos reunimos, nosso escritório também é um ecossistema de diferentes áreas de atuação, e nós tivemos um momento em que nós saímos, né, da nossa área física e fomos convidados a interagir entre os times. Então, nós tivemos essa interação com times diferentes, com diferentes pensamentos. Então, naquele momento, acho que a inovação ela começou a acontecer dentro do escritório, em que a gente começou a ouvir ideias diferentes, em que às vezes a solução de uma área poderia ser a solução da outra, que não necessariamente estavam se conversando todo o tempo. Então, isso para nós foi esse começo, né? E cada vez mais. E foi daí então que nós vimos que um comitê seria muito interessante ter no escritório, isso desde 2018 mais ou menos, de diferentes áreas, com essa multidisciplinaridade de pensamentos, né? E dessa forma, então, trazendo para a experiência interna nossa, foi que a gente entendeu que a gente conseguiria ter pensar diferente, ter novas ideias para facilitar processos, para ajudar as equipes, né? E nos ajudarmos como um todo, e ao mesmo tempo estarmos sempre juntos aí na mesma página da inovação como um todo externamente.
Que legal, então foi lá dentro da OAB que veio essa ideia. Era um evento, era um programa
Era
de.
um evento onde nós participamos, alguns membros do escritório participaram, e ali a gente então teve essa interação com essa
Só entre
consultoria de.
vocês
Na
lá,
verdade,
outros escritórios.
foi um evento, na época, acho que chamava Expotec, se não me engano,
Tá.
e nós então tivemos o contato com essa empresa consultoria de legal design, que provocou
Ah,
em todos nós
tá.
essa dinâmica, né? Então foi um processo que durou ali alguns meses, e foi muito interessante. Então, naquele momento, a gente sentiu assim que nós nos aproximamos ainda mais, né? Então a gente tinha muito o que contar com os times. Então, o financeiro ele tinha para agregar no técnico, as próprias áreas técnicas, que são diversas no nosso escritório, tinham para agregar uma com a outra, o RH, a parte de TI, que foi cada vez mais crescendo no escritório, né? E a partir daí, então, com essas dinâmicas, nós vimos que nós tínhamos que a nossa riqueza, né, dessa interdisciplinaridade das nossas áreas, poderia agregar demais. Para a nossa convivência. E as ideias inovadoras, elas surgem assim, né? A gente sabe que a tecnologia, ela acaba sendo uma protagonista, mas a inovação surge no escritório da troca de ideias, né? Do pensar diferente, de ouvir, da escuta ativa, né? Dos colegas de outras áreas. Então, para nós, acho que esse movimento realmente foi o que começou a trazer cada vez mais essas mudanças, né?
Você vê que bacana, né? Eu acho legal a gente trazer isso, que é a fala que a gente colocou aqui no começo, e até estava conversando antes de a gente estar aqui, né, juntos, que a inovação, ela não é só tecnologia. Você vê que no escritório, no caso, é uma forma de pensar. Então é aí que começa. Como a gente faz para pensar diferente dentro do negócio, seja no escritório de advocacia ou qualquer negócio? Ah, temos que pensar diferente do que a gente está fazendo hoje. Como que a gente vai fazer isso? Existem metodologias para poder fazer isso. Foi aí que vocês tiveram contato com uma metodologia, uma provocação
Sim,
de pensar diferente. Então,
exatamente.
aí é um começo de já implantar a inovação, de pensar a inovação. Você vê dessa forma também. Eu vi que você também participou de muitos, até hackathons, né? Muitos hackathons,
Na
programas
verdade,
de inovação dentro da OAB. E isso provoca também, né? Uma inovação, porque você está trazendo
sim.
novas ideias, novos produtos, e você coloca um monte de gente pensando sobre um determinado tema juntos no mesmo lugar. Então, são formas de provocar e de sair novas ideias, que nada mais é do que inovação, né?
É, a OAB do Paraná fez o primeiro hackathon de legal tech do país, né? A gente fez o primeiro hackathon, depois fizemos um hackathon de um mês, que também era uma novidade, né? Eu não gosto de fazer a messma coisa duas vezes, eu tenho essa dificuldade. Fizemos um terceiro hackathon, que daí foi em nível global, e a equipe que ganhou aqui foi para Nova York, foi super interessante. Então, a gente, na OAB, da minha militância como advogado, a gente sempre busca fazer coisas diferentes, né? E transformar, e que a OAB seja um motor de inovação e de melhoria para todos os advogados do Estado. A ideia é que nós sejamos referências reconhecidas fora no Brasil, né, e no mundo, como um estado de grandes advogados e de grandes escritórios, né? Então, essa é um propósito que nós temos na OAB, um propósito importante, porque, na verdade, a gente já é, a gente só precisa mostrar isso de uma maneira um pouco diferente. Dentro da visão, assim, que a gente tem que ter dentro dos escritórios e como que funciona para funcionar, é essa abertura que a Manu falou, que é completamente certo, você tem que ter uma abertura e tem que estar no teu DNA, tem que estar nos teus valores lá, né? Inovação, valores de abertura, porque as boas ideias estão em todos os níveis de gestão, né? Pode estar num prestador de serviço, pode estar num estagiário, um advogado sênior, enfim, não importa. Você tem que ter essa abertura para descobrir as boas ideias e apresentar hipóteses e testar essas hipóteses. Sempre vai ser. Não pode ter métricas de vaidade, porque aí você está defendendo, está fazendo política, né? Então, essa abertura, essa humildade, essa abertura para o erro é extremamente relevante. E é claro, vai errar barato, rápido, fácil. Não vai fazer uma implementação de uma novidade técnica em todas as áreas do escritório de uma vez. Faz uma área específica, né? Testa aquilo que vai te dar mais agilidade para competir no mercado. Né? Então é isso que a gente busca, né? E tem que buscar, né? E aí que eu acho interessante o papel da preâmbulo nisso, sabe? A preâmbulo tá sempre inovando, trazendo coisas muito interessantes, né? E em vários níveis, né? E a gente sabe hoje que o próximo motor de inovação, ainda incipiente, mas rapidamente vai ser um grande motor de inovação, é a relação do advogado com a inteligência artificial, né? Então esse é um tema importante para a gente tratar aqui
Com
também.
certeza, necessário. Eu acho que complementando um pouquinho o que o Deda comentou, ainda trazendo um pouquinho como você perguntou, né, Andréia, sobre como é que começou essa questão da inovação e dentro do nosso escritório em relação à questão, então tivemos essa consultoria na época, isso também nos deu ideia de criar, de ouvir todos, né, ouvir todo o time em todas as áreas. Nós criamos um concurso de ideias na época.
Ah, que legal! Ah,
E
que legal.
premiamos,
Fórmula.
né? E nós tivemos algumas edições desse concurso. E aí chegaram ideias das mais diversas áreas, porque a gente colocou no regulamento que não precisaria necessariamente ser especialmente técnica, né? Então poderia ser algo que trouxesse, além de assertividade nos resultados, também qualidade de vida para nós, para todos, né? Para o nosso ecossistema Rudalvin,
Ideias para todos os
todos os
âmbitos,
âmbitos.
não só para aquela área que a pessoa atuava.
Exatamente, a ideia era
Aberta.
aberta e veio de todo tipo, e nós premiamos. Então, assim, só para você ter ideia, naquela época nós premiamos, entre outras soluções técnicas que tivemos, que foi muito interessante, mas nós tivemos o grupo, por exemplo, de caminhada e corrida do escritório, que ainda que não fosse algo especialmente inovador no sentido técnico, mas algo que trouxe qualidade de vida. E desde lá nós temos esse grupo. Nós tivemos o clube de leitura, que veio dessa época também, que acabou sendo inovação para nós. Nós nos reunimos uma vez por mês para discutir temas não jurídicos, temas de literatura. Então isso tudo veio dessa época, em que a gente ouviu as pessoas, convidou o pessoal a pensar um pouquinho diferente, né? Fora todo o resto, né, do ganho técnico que nós temos, que a gente pode seguir comentando aqui.
E o quanto é importante, né? O quão é importante inovação nessas outras áreas também, porque a gente está falando de engajamento, a gente está falando de participação, união, integração dos times. No final das contas, um time integrado, um time unido, um time, ele vai entregar o um melhor serviço para o nosso cliente. Então, isso é uma forma de inovação também, né?
Exato. É perfeito isso, porque você tem que ter um foco no cliente, né? Foco no cliente não significa que é o cliente acima de tudo, acima dos seus funcionários, acima dos sócios, acima do próprio escritório. Mas que o teu foco vai ser tratar o cliente da melhor forma possível, né? Isso significa que você vai ter uma obsessão pela prestação de serviço, pela qualidade da prestação de serviço, que ele esteja satisfeito. Então, o tempo de resposta tem que ser menor. A forma como você apresenta o seu trabalho tem que ser diferente, interessante, né? E que seja ao gosto do cliente. Cada cliente tem a sua especificidade, né? Cada cliente vai ter um jeito que gosta de ser tratado, né? E ter essa sensibilidade é algo importante, né? Porque se a gente pensa só em tecnologia, a gente esquece essa outra parte que é puramente humana e que é, talvez que vá fazer os escritórios sobreviverem ao longo do tempo, né?
Sim, porque é inovar, você desenvolver formas de você reter os talentos dentro do escritório, né? Então, é uma forma de inovar. Muito bacana essa iniciativa, né? E esse formato, né? Você já viu outros formatos também em escritórios que, poxa, vamos fazer inovação, vamos pensar inovação, vamos pensar diferente. Então, vamos começar por onde? O que que você viu aí na prática e o que você indica?
Eu indico, bom, primeira
Sugere,
coisa,
sugere.
importante, é entender qual que é a sua estratégia. Então, a partir da sua estratégia, entender o que que você precisa, e aí suas prioridades. O que que você precisa resolver antes? É o teu atendimento, que não está legal? É uma questão de custo, de você resolver o teu processo que tem que ser mudado? Isso é uma coisa agora bem premente, tá? Mudança de processo por conta da digitalização. É, a gente tem uma série de, e assim, o mercado... Vocês da Prêmio sabem muito bem, o mercado deu um boom em termos de ferramentas de apoio à tecnologia. Mas nem tudo é flores, né? Muita gente fala que entrega uma coisa e acaba não entregando, ou tem dificuldades, né? E assim, não existe todo um processo delineado de, tipo, que você consiga fazer numa ferramenta só. Porque você tem hoje gente que está testando IA, tem gente que está testando ainda coisas só de captação de dados e processo. Né? Você tem uma grande. É muito amplo, né? Você tem necessidades diferentes de mercado. Então você tem que primeiro entender o que que você precisa resolver. Né? O que que é o mais urgente de ser resolvido? Ah, eu cresci muito rápido, eu estou com muita gente nova, então eu preciso pegar agora e trazer esse povo para a cultura, sabe? Porque isso é uma baita dificuldade. Cultura de escritório. Há um turnover muito alto de uma geração nova. O mundo mudou, né? Ah, o meu foco é o contencioso. O tribunal mudou. Ninguém mais tem chance de ler 50 páginas de uma petição. Não existe mais isso, né? O que que o tribunal precisa? Então a gente tem que buscar essas informações, né? Existem pesquisas sobre isso. Um desembargador, um juiz federal, um juiz estadual, ele quer ler rápido, entender rápido o que você quer, né? Outro dia eu vi um desembargador falando algo sensacional. Que você pode, em vez de mandar memoriais, você pode pegar e mandar um vídeo, postar um vídeo rápido, curto, com o teu principal argumento, né? Então você tem que entender o que que você precisa fazer para ter sucesso. E ter essa clareza não é algo muito simples, não,
Não.
né? Porque você precisa, e aí a gente volta, que todas as boas ideias elas consigam fluir dentro da organização, né? É isso que vai te trazer. Então a primeira coisa é, qual é a minha estratégia, qual é o meu principal dor? E como que eu vou tratar essa dor da melhor forma, rápido, barato, simples, né? Não preciso implantar uma coisa enorme. Ou mesmo quando for implantar, eu implanto numa área, né? Então, acho que esse é o começo
O
da nossa
começo,
discussão
tá.
aqui, né?
Sim. Como é que foi lá então? O começo. Pois vocês,
Eu vejo
né,
o Deda
implantaram.
comentando e acho que, nossa, parece que a gente vê a nossa experiência acontecendo, né? Eu me vejo ali vivendo exatamente o que você vem comentando. No nosso, então, partindo um pouco mais, né, avançando, e acho que isso já faz parte daí do nosso dia a dia mesmo, né? Essa questão de você entender as prioridades, para nós, essa escuta é muito necessária. Então, foi nessa época também que nós criamos esse nosso comitê, formado por equipe multidisciplinar. Então, nós temos ali pertencentes a esse comitê, sócios de diferentes áreas, né,
Tá.
que têm vivências diferentes, né, em áreas
Sim.
técnicas. Nossa equipe toda de TI ali, né, com o nosso gerente de TI, que tem especialidade em cibersegurança, temos um advogado programador que faz parte, temos uma advogada especialista que também tem a parte da parte de visual law. Eu também faço parte, né, com a parte de proteção de dados. E a nossa ideia é nessas tá sempre atento ao que cada equipe está precisando, né? Então a gente promove essa busca, a gente bate na porta lá da equipe, vamos conversar. E a gente tem das mais diversas necessidades, né?
Mas qual que é a
E tudo.
dinâmica, Manu? Essa equipe se encontra uma vez por semana, uma vez por
Sim,
mês?
uma vez por.
Tinha uma periodicidade, agora tem outra?
Na verdade, começava. Antes a gente tinha encontros a cada quinzenais, hoje são semanais, porque quando você começa um projeto, e a gente sabe, você, como o Deda comentou, a gente começa treinando e testando numa área muito pequena, né, para não correr risco.
Vocês fizeram isso, então?
Nossa, a gente faz de diversas formas, né? Mas sim, inclusive estamos vivendo isso agora em uma das nossas áreas. com relação, inclusive, a um projeto junto com a Preâmbulo, né? É a nossa API de protocolos. Então, a gente testa numa área muito pequena do escritório, uhum. até porque a gente também tem que ter respeito aos fluxos pré-estabelecidos que já vem dando certo há muito tempo.
Verdade.
Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de pensar diferente, na hora de inovar.
Uhum.
E como o Deda bem comentou também, ter essa humildade de reconhecer quando algo... Poxa, isso aqui a gente está testando, mas acho que não vai para frente. E saber o momento de suspender.
De parar.
E começar e pensar outra solução de outra forma, né?
Uhum.
Mas como eu falei, nós ouvimos... nosso escritório tem ecossistemas diferentes. Então, nós precisamos ouvir. E essas reuniões que eram quinzenais, elas se tornam semanais. A gente ouve uma determinada demanda daquele time. E aí... provocamos soluções, né? Que podem ser tecnológicas, que podem ser produtos adquiridos do mercado, das parcerias que temos,
uhum.
e que podem ser também algo que a gente consiga produzir internamente, porque, de novo, de nada adianta a gente adquirir soluções que não se encaixam na nossa realidade, né? Então, a gente precisa mesmo essa escuta ativa e essa reunião, realmente, das equipes para que o advogado programador também que conhece,
uhum.
ele precisa saber a realidade daquela equipe, né? Então, a gente tem que estar sempre numa sinergia muito, muito próxima. Né? E dessa forma a gente tem essas reuniões, a gente termina um projeto específico numa equipe e aí vai para a próxima. E ali naquela equipe ficaram outros 5 para. Porque daí saem outras ideias, né?
Sim.
Nossa, mas isso aqui resolveu para mim, mas pode vir abrir um leque de opções para daí automatizar, enfim, para. Né? A gente tem vários exemplos de automação no escritório hoje, tantos alguns desenvolvidos internamente e outros adquiridos. Mas que funcionam para uma equipe que para outra. Completamente diferente, né?
Uhum.
Então, enquanto numa área você vai trabalhar mais o Visual Law, na outra você está com uma ferramenta, por exemplo, de padronização de documentos, em que você treina com aquela equipe, tem que também fazer a questão da cultura, porque, de novo, a questão dos
Isso
fluxos pré-estabelecidos é uma dor,
né? Mudança de mindset de novo,
né? É muito
né?
difícil, ainda mais uma área jurídica. A gente sabe que né, a área do direito chegou um pouquinho depois da inovação, né? Então, é bem difícil você convencer um time que já vê que está dando certo, mas vê que ele pode ter muito mais ganho depois com uma ferramenta, por exemplo, de padronização, onde você tem quantidades né, iguais de informações.
Uhum.
Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, né, o que o Deda comentou, acho que eu vejo exatamente isso acontecendo no nosso escritório no dia a dia. Ouvindo as equipes, testando com cuidado, entendendo quando não é necessário, que tem que parar. Ou também essa insistência, essa cultura, esse treinamento, essa repetição, que faz parte do nosso dia a dia, o tempo todo. Tá.
Bacana. E a gente trazendo um pouco agora dentro desse leque aí de soluções, esse leque de possibilidades que a inovação traz, a gente trazendo um pouco agora para falar sobre inteligência artificial, né? Como é que você vê isso, Deda, assim, hoje? O que que na prática a gente já pode colher resultados efetivos, assim, da inteligência artificial? Teve uma mudança muito grande depois do ChatGPT, né? Tem uma aproximação com o usuário aí muito grande e acho que o mundo mudou, né, depois disso. Mudou muito e trouxe também muitas possibilidades, muitas empresas integrando com plataformas e com ferramentas que têm trazido agilidade, mas também, por outro lado, tem muita coisa ainda que está no mundo das ideias, né, que ainda está né, nos testes e ainda não tem aplicação prática. Queria que você trouxesse um pouco aí essa tua visão, né, dessa mudança que teve, e depois quero te ouvir também da opinião sobre isso, e o que que você vê já trazendo resultados práticos, assim, para onde que você acha que vai também, né?
Legal. Bom, primeira coisa...
Pergunta de milhões, né, essa?
Essa é boa, assim. Eu até escrevi um artigo para um livro da Ordem, que vai falar sobre toda a regulamentação da advocacia. E esse artigo eu falo sobre a questão da necessidade de compliance em relação a isso. Tá? Porque a gente, como advogado, tem que entender que essas ferramentas são de apoio para nós fazermos algo melhor. Né? E elas não substituem o nosso trabalho, né? Até porque você pode ter uma série de problemas e dificuldades se você usar isso de uma forma sem muita clareza.
Uhum.
Né? Principalmente por conta das ferramentas mais básicas que existem e que estão aí gratuitamente. Né? Então, assim, a primeira coisa é, sim, a IA não é um hype, não é uma moda, tá? Ela veio para ficar, vai melhorar no tempo, sim, e vai ser muito importante para os advogados. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é como que nós vamos usar isso de uma forma segura e que o nosso cliente saiba disso. Porque o que não pode acontecer é, por exemplo, usar uma IA generativa, que é essa nova fronteira que o ChatGPT traz, porque a gente não saber que eu estou utilizando, né?
Tem que ter transparência, então.
Essa é a primeira coisa, né? Todos os projetos de lei, tanto o regulamento europeu já colocado, né, que deve ser aprovado agora até abril, provavelmente, quanto o PL 2338, que está no Senado, eles colocam a questão de transparência como algo relevante para as partes envolvidas. Não dá para você utilizar. Sempre que você for utilizar uma IA, você tem que fazer uma análise de risco muito rica. E essa análise de risco ela tem que envolver as partes afetadas, os indivíduos, o negócio e também a sociedade. É uma premissa que está na ISO, de gestão de risco de inteligência artificial. Agora vamos supor que você já cocotou, já tem todos os cuidados estão colocados, você já sabe o que você vai fazer e tudo mais, né? Aí você tem que, a primeira coisa para qualquer escritório, para qualquer pessoa, advogado que vai utilizar, é o aprendizado, é o retorno sobre aprendizado. Né? Não vai pensar sobre retorno sobre investimento no primeiro momento, você tem que entender, porque existe uma relação com a ferramenta e essa relação de aprendizado ela é super importante para te dar uma vantagem competitiva ali na frente. Agora, o que você pode fazer com isso hoje? Desde revisão de texto, desde insights para ideias de artigo, insights para ideias de marketing, desde questões técnicas que você tem que pegar e melhorar a tua redação, ele pode te ajudar. Hoje eu não acho que seja uma ferramenta ainda, tá? Mas assim, em pouco tempo ele vai te ajudar a peticionar, né? Sei que existem várias empresas de tecnologia que já estão desenvolvendo isso, o judiciário quer muito isso também para poder tomar decisão, mas aí a gente tem que começar a ver quais são os riscos, né, de desenvolvimento dessas ferramentas e como elas foram desenvolvidas. Então a gente precisa ter uma aproximação muito grande dos fornecedores de tecnologia hoje para entender como que os riscos foram tratados, né, e que tipo de compliance e desenvolvimento ético responsável está existindo. Mas sim, a gente vai para um mundo em que muito do trabalho do advogado vai ser extremamente intelectual. A parte mais braçal, a tecnologia vai nos ajudar. Isso pode ser 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? E principalmente na questão de massa, no, no, na advocacia de massa, isso vai acontecer mais rapidamente. Porque todos os escritórios, é muito competitivo esse mercado. E você tem uma série de iniciativas de escritórios para que isso aconteça muito rápido, né? Então, aí, no ponto de vista assim, para tribunais superiores, não vai ser tão simples, porque a relação que você tem com ministros é outra, né? Tudo que demandar do ser humano vai continuar sendo ser humano. Atender o cliente, né? Falar com o juiz, com o magistrado, isso vai continuar sendo ser humano, né? Agora, tudo aquilo que te facilitar e tornar mais rápido a tua ação, você vai acabar fazendo isso com a inteligência artificial. Ela vai te ajudar muito, sim. Seja em 1 ano, 2 anos, 5 anos.
Hoje você vê a aplicação mais utilizada, que já está tendo um resultado mais prático assim, em qual sentido você vê
Eu
hoje?
vejo que rapidamente, e tenho certeza que vocês vão estar nessa pegada, e há uma necessidade dos escritórios, você conseguir trazer as causas raízes, por exemplo, de iniciais, né? Então, estou no mercado de massa, vou pegar, vai me trazer quais foram os principais fundamentos de uma inicial que tem que ser rebatidos. Isso ajuda muito a você automatizar uma série de ações depois de tomada de decisão. Então, você ter uma boa árvore de decisão que te diga quais são as questões que tem que pegar e fundamentar para você poder pegar e trabalhar, isso vai ser, acho que talvez seja o mais rápido que vai acontecer, do meu ponto de vista. É claro que assim, ainda no mercado de massa, né, de empresarial de massa, você já tem, né, e vai ter cada vez mais também ferramentas boas para entender análise de jurisprudencial, análise de precedentes. Isso é algo que é rápido. Eu lembro que antigamente a gente, quando eu descobri isso, achei fantástico. Existiam livros internos do judiciário, em que você tinha como cada câmara decidia. Cara, isso era uma coisa fantástica. Hoje você pode fazer isso, né?
Tinha que ir lá pegar os livros.
Pois é, hoje você pode fazer isso facilmente, né? Facilmente. Então, eu acho que esse é também algo que vai ser mais bem trabalhado, né? Mas são essas duas principais coisas nesse momento. Qual que é o e por que que eu acho que a gente tem que se envolver com o judiciário nisso, sabe, mano? Porque o judiciário está mais rápido nisso. E o problema pode ser viés. E se de repente o judiciário começa a utilizar isso de uma forma que traz viés que não são perceptíveis? A gente precisa ter essa clareza. E se de repente eu estou começando a utilizar ferramentas que me deem alguns vieses que talvez não me ajudem? Como é que eu faço esse monitoramento? Então, o uso de inteligência artificial, ele vem também com uma necessidade de análise muito forte.
Sim.
É muito provável que nos escritórios você tenha, assim, não vou dizer áreas, porque isso é muito caro, mas profissionais especializados, como vocês têm lá, que comecem a ter a clareza de como tratar isso. Além de DPO, você vai ter alguém que seja de ética
Sim.
e responsabilidade de IA, sabe? É para esse caminho, esse é o mundo que nós estamos indo, sabe? Porque a gente precisa tornar mais. A gente vai ter que ter uma tecnicidade maior e, ao mesmo tempo, isso mais rápido, que é o caminho que a advocacia vai, né?
Sim.
Os grandes escritórios irão.
Na tua visão, Manu?
Eu acho que também isso deve passar pelos escritórios uma fase também de você trabalhar na qualidade dos dados que você trata internamente, né?
Isso.
E na padronização desses dados. Porque isso acoplado, né, somado à inteligência artificial, acho que é o que vai fazer a diferença no futuro, né? Então, você ter essa padronização, essa qualidade, trabalhar nisso, imagino que seja realmente relevante nesse momento. Além disso, bom, para nós a gente tem visto também com muita parcimônia, né? E tratado com equilíbrio, utilizando como fonte de pesquisa. Então, por exemplo, ferramentas como o ChatGPT, sempre ainda numa área administrativa, onde a gente consegue ali produzir textos para a intranet do escritório. Então, tudo isso já está facilitando.
Já
E
está.
a gente sabe, não faz ideia de onde isso vai chegar, né? E com toda a necessidade de regulamentação. Mas na parte técnica, é o uso com parcimônia, é o cuidado, é a área de TI totalmente diretamente envolvida. E falando, como vocês disseram, sobre a transparência, né? Então, como aplicar isso, de que modo aplicar. Então, realmente com muita cautela, mas já utilizando de modo assim moderado, né? E como muito como base de pesquisa inicialmente, com muito cuidado. Mas acredito também, então, com essa questão da qualidade dos dados, que acho que fará bastante diferença, né? Essa padronização e você investir em qualificar os dados no teu ambiente de trabalho. O que você pensa sobre isso,
Eu
Adriana?
tô adorando, porque a Manu tá certa, assim, não existe, tem uma coisa que é bem da nossa área, que cada escritório provavelmente vai ter ferramentas que ele vai alimentar com seus próprios dados. E essa questão de você ter uma governança de dados relevante, ela é crucial para que você tenha boas ferramentas. Você está coberta de razão, sabe? E aí, assim, talvez, agora eu não cobrando, né? A grande sacada dos grandes escritórios vai ser como é que eu vou fazer isso de uma vantagem competitiva com base naquilo que eu tenho, né?
É o
Esse é
diferencial.
um grande negócio. Então você vai ter que buscar ferramentas que te deem essa possibilidade de se alimentar com os seus dados e que produza, te ajude a produzir coisas que têm maior segurança, né? Porque você tem, acho que tem várias questões que são muito relevantes. E aí o ChatGPT, não vou falar do ChatGPT, enfim, mas outras ferramentas parecidas com
Por
ele
exemplo,
também,
né?
por exemplo. É questão de segurança de informação, questão de proteção de dados dos seus clientes, sejam dados pessoais ou não, confidencialidade, né? Então, é uma série de questões que você tem que pensar, a questão de propriedade intelectual, extremamente relevante. Então, como é que você pensa todos esses riscos acoplados para o negócio? E a governança de dados, perfeito, mano, concordo integralmente contigo.
Tá
E
certo.
as fontes de informação sobre esse tipo de coisa, assim, o que que vocês indicam assim para quem está buscando, quero mais informações sobre inteligência artificial, sobre mais informações sobre como aplicar aqui no meu escritório. Tem alguma, que locais que são bacanas assim de pesquisar e de ir atrás e ver?
Como começar? Bom, veja, cada um tem um seu jeito de começar, né? Para mim é muito fácil falar porque, poxa, eu estou em Comissão Nacional de Proteção de Dados, né? Na OAB, eu trafego nesse mundo na engenharia de software. Então, acaba sendo
Tá
muito.
ali dentro.
Tá dentro. Mas, sendo bem simplista, a gente pode começar buscando gente boa no LinkedIn. Tem muita informação, tem muito modelo mental e muito documento que você pega nível internacional. Eu entendo que você. O motor de regulação, inovação e tecnologia é a Europa, então buscar as coisas que estão na Comissão Europeia, seja de proteção de dados, você sabe muito bem, NPO, né? Seja da área de tecnologia, seja de inteligência artificial, é super relevante, eles estão na frente dessa discussão toda. Então, ter esse contato vai trazer uma clareza muito rápida para as pessoas. E daí também, veja, Preâmbulo produz muito conteúdo. Você tem a B2L, que também tem um monte de coisa que você pode ir atrás, e você tem que começar a fazer teste. Não adianta, gente, sabe? Se for trabalhar com um grande escritório, você vai ter que começar a fazer teste. Ah, ChatGPT 3.5, faz teste, só não vai colocar dado do teu cliente lá dentro, né? Não vá fazer isso. Teste o 4, teste, porque você precisa começar a entender como é que é esse diálogo com a ferramenta. Teste ferramenta de vídeo, teste ferramenta de foto. Você tem que começar a entender quais são os problemas, e você tem que ter um pensamento jurídico tradicional. Porque, tudo bem, a tecnologia vem, tem coisas novas, sim, que a gente vai ter que sempre discutir coisas novas e pensar as coisas novas com um olhar novo, mas tem coisas que são tradicionais, questões de propriedade intelectual, né? Hoje nós temos uma discussão super interessante de propriedade intelectual, que é uma imagem produzida na tua interação com o IA. Você pode requerer a autoria ou não? Ou, por exemplo, o escritório de copyright dos Estados Unidos disse que não. Um juiz chinês agora disse que sim, né? O que que nós pensamos sobre isso, né? Eu tenho minha opinião, não é o caso de a gente discutir aqui, né? Mas o que eu quero trazer é assim, a gente precisa ter o contato. Por isso que eu brinco muito do retorno sobre o aprendizado antes do retorno sobre o investimento. Porque você precisa começar a entender que ganhos que você pode ter, isso vai só vai saber fazendo.
Gostei desse conceito.
É o
Retorno
retorno
sobre
sobre
aprendizado.
exatamente.
É bacana esse conceito, é importante mesmo se pensar nisso.
E
Porque senão você tá muito, né? Se abre muitas possibilidades, né?
para nós, da mesma forma, em relação a pesquisas, o LinkedIn com certeza é uma ferramenta sensacional, né? Que você tem muito conteúdo e de diversas, né? Um espaço muito grande ali de
Universo
conteúdo.
muito grande, né?
Exatamente. Nós, enfim, aí participamos de feiras, a gente está sempre atento ao que está tendo, né, no mercado. Em relação à B2L, também fazemos parte, né? Então, nós temos essas fontes de pesquisa e acho que é sempre assim, testando, né? A gente recebe também diariamente uma chuva de possíveis fornecedores, né? Porque quando você participa de uma coisa, você já fica ali
Sim.
linkado, ele já vai
A
chegando.
oferta é grande,
A
né,
oferta
gente?
é grande, exatamente. E a gente vai marcando reunião. Opa, isso aqui pode fazer sentido para essa área. Reunião para entender. Então, até primeiro, manda o seu material de apresentação para ver de que modo. Não, isso aqui realmente acho que não faz sentido. Mas a gente começa, então, a ouvir também das próprias equipes técnicas, né, o que eles trazem de ideias. Mas essas fontes de webinars que nós também acessamos e tudo isso acho que vem agregar. E sempre buscando testar o começo. Então, muitas das conversas iniciais com diversos fornecedores não saíram da primeira conversa, né? Porque não, realmente não vai fazer sentido aqui para nós. Mas outras, às vezes, por ali, trouxe uma solução, enfim, linkada com algo que a gente acabou criando ali dentro mesmo, né? Então, sempre essa abertura para ver lá fora, não, será que vale a pena trazer? Não, talvez o que a gente consiga fazer aqui mesmo. Então, essas ideias, né, tá sempre buscando e estando antenados aí a tudo que está acontecendo.
E você, como DPO, inclusive, né, fazendo parte de um comitê desse de inovação dentro do escritório tão relevante como a Rodovim, né? Na tua opinião, quais são os desafios, então, éticos e legais, né, associados à implementação de inovações tecnológicas? Não estou falando só de inteligência artificial,
Sim,
né?
inovações como um
De
todo.
isso, como um todo, assim, como é que você vê isso?
Bem, o nosso escritório na origem, desde sempre nessa área empresarial, nós acho que a gente já teve uma régua muito alta desde o início, quando ainda não existia ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, né, no Brasil, em relação a forma como tudo é desenvolvido lá dentro. Então, nós somos auditados constantemente pelos próprios clientes, né? Então, nossa régua já começa alta na questão de segurança da informação, na questão de proteção de dados, antes mesmo da LGPD estar em vigor. Então, por isso, de novo, essa cautela e esse cuidado, com relação a fornecedores que estão entrando no escritório é muito necessário. Então, além de nós mesmos nos auditarmos, nós sofremos auditorias externas o tempo todo, né? Então, essa questão ética é esse cuidado, essa correlação direta, né, com esse time de TI preparado. Então, essa comunicação é muito importante, tem que fluir, né? Como eu comentei, o nosso time de tecnologia, antes, ele tinha uma posição diferente do que hoje. Hoje, ele está envolvido no escritório inteiro, né? Então, a gente não pode falar só do comitê, acaba trazendo inovação de todos os lados, mas com muita cautela, né? Então, isso vindo já de compromissos que firmamos com os nossos próprios clientes desde o início, né? Com relação à compliance, proteção de dados e proteção e a questão da segurança da informação. Então, é você avaliar o fornecedor, é avaliar se aquilo, de que modo aquilo vai impactar na operação, de que modo isso pode impactar externamente, né? Então, é o cuidado, como a gente chama do privacy by design, né? Então, esse cuidado desde o início de qualquer teste, né? Então, tudo que você vai. Isso aqui pode ser, não. Eu tenho que começar desde o início, ver isso aqui vai impactar aonde, né? De que modo isso pode atingir o compliance ou todas as regras que nós já temos que atender a partir dos próprios clientes nossos, né?
Pois é, então, essa é uma questão super relevante, né? Porque até um tempo atrás a gente podia ter mais um pensamento um pouco mais aberto até, né? Vamos inovar, vamos testar, mas a exigência, né, LGPD, compliance e tudo mais, começando pelos próprios clientes, torna mais complexo.
É,
Torna mais
exato.
complexo esse processo todo, né? De testar, de você inovar realmente e você pensar em tudo para que você siga dentro dessa, né? Dessa questão ética e compliance e tudo mais. Então, é mais um ponto aí que veio para, né? Deixar um pouco mais. Tá
Exato.
E
que
corretíssimo,
precisa
mas
andar
é
junto, né?
mais. E tem que andar
Tem que
junto.
andar junto.
É uma questão de governança, né? A gente, no caso de inteligência artificial no escritório, a gente criou uma política de governança. É, já atendemos clientes nisso, já temos uma série de necessidades que a gente identifica, seja contratual, seja de criação de comitê, seja de análise de risco, né? Então, essas questões começaram a aparecer agora, né? Há uma preocupação de criar políticas de governanças no mercado, ó, e a gente primeiro fez dentro de casa para que isso ficasse muito tranquilo para lidar, né? E é o segundo, acho que é um movimento complementar ao movimento dos DPOs mesmo, dos escritórios, né? Então, é um momento super interessante, só que você precisa atribuir responsabilidades, né? Você precisa pegar e entender o que que pode, o que que não pode ser feito, ou como pode ser feito, né? Como foi na questão e ainda é, né, a questão da produção de dados. E como os times sempre, a questão do direito sempre é muito dinâmica, você precisa estar sempre treinando, né? Sempre lembrando. Né? Ah, não precisa de um treinamento que para tudo. Não, você pode mandar tipo um e-mail, né? Você pode,
No
né?
nosso escritório, nós temos as cápsulas de segurança da informação.
Isso.
Semanalmente, a gente manda videozinhos de 30 segundos e sempre assuntos que estão no dia a dia e que, poxa, isso aqui vai impactar. Vamos mandar. A gente prepara, aprova e manda. Vai
Olha que
conteúdo
legal.
pelo celular,
Boa.
coloca na intranet e é isso. Então, assim, né, não precisa nada tão complexo. A gente aconteceu, você já pensa e já manda. É a comunicação, tem que estar. Precisa estar circulando, né?
Exatamente. É, porque não, nada precisa ser, assim como tem heuristics que poderiam ser um e-mail, tem capacitações que poderiam ser um e-mail, né?
É, exatamente.
outras que necessitam, e
De
às vezes a gente
treinamento.
manda um e-mail,
Exato.
né? Mas eu queria te perguntar aí também, Manu, o que que você poderia compartilhar, né, com a gente de sucessos aí de implementação de inovação, né, com essa comissão já, o que que vocês têm assim já para comemorar, inclusive, que você possa compartilhar aqui com o nosso público, né? Que acho que isso é interessante também, caso prático, né? Na prática, o que que trouxe, né? Se tem alguns exemplos aqui
Alguns
que você consegue
exemplos,
compartilhar?
claro, claro, André, posso citar alguns exemplos, muitos, inclusive, em parceria com a própria Preâmbulo, né, que nós agradecemos, enfim, nossa parceria desde muitos, de
Muitos
longas,
anos, né?
longos
Somos
anos.
parceiros aí.
Acho que eu posso citar, então, a nossa ferramenta de padronização de documentos, que na área de onde a gente tem quantidades de demandas, né, grande quantidade de demandas, isso realmente fez muita diferença, nessas equipes, né, que a
Na
Agnes.
padronização dos
Exatamente, dos
documentos, né?
documentos, que posso citar a Agnes, né, que é uma ferramenta que fez diferença para nós no escritório. Os robôs de automação, as RPAs, e esses em diversas áreas do escritório, alguns criados internamente, né, dentro desse comitê, e a partir das entrevistas com as equipes técnicas, né? Então, por exemplo, lá no financeiro, muitas atividades repetitivas que a gente consegue fazer, resolver através do robô, né, em que você consegue economia de tempo, assim, que jamais uma pessoa conseguiria
Sim,
fazer
de
uma grande
lançamentos em lote
quantidade.
de muita coisa.
Exatamente. Então, isso também faz diferença. Esses mesmos robôs na parte técnica, na parte de, por exemplo, atualização de sistemas de clientes, então você podendo oferecer para os clientes isso, onde você não conseguiria, às vezes você precisa entregar uma base de dados muito grande em muito pouco tempo, e graças a essas automações que nós temos, a gente consegue entregar isso com assertividade, com qualidade, num tempo ok, né? No dia seguinte você já consegue entregar muita informação, e às vezes no próprio dia, dependendo do que, né, do que é solicitado, a gente já tem na nossa base de dados, né? Então esses robôs de automações, né, os RPAs, e bom, eu posso citar a questão dos protocolos, nosso robô de protocolos, que também
Sim, que é
há
uma
anos, né?
novidade lá, né,
Na
também que a
verdade,
gente
a API é a novidade que está em fase de
API
teste, mas o robô de protocolo já faz anos que nós
faz.
temos, né? E com a quantidade e o volume que nós temos diariamente, hoje a gente já não pensa mais nossa rotina de controladoria sem ele. Então, é uma inovação aí da época, né, de alguns anos, e que super deu certo, né? Então, esse robô realmente faz diferença. No financeiro, também, nós temos a questão de padronização da parte de contratos. Então, uma ferramenta de gestão recentemente ali, que nós vimos que faria sentido. Então, ela trouxe mais qualidade ainda para essa parte da operacionalização dos contratos. Nossa, inúmeras. E a API de protocolos, que é uma outra, né, digamos, a cereja do bolo aí, que estamos em fase de teste,
Sim.
com muita cautela ainda,
É.
mas que eu tenho certeza que também vai ser uma nova página no escritório.
É porque são etapas, né? Então você vê que há anos atrás já vocês decidiram, poxa, temos muitos protocolos por dia, por mês, centenas, milhares, né, que vocês têm. Então, aí vamos uma forma de automatizar isso, de lançar em lote, pelo menos. E aí foi o robô, né? Agora via API, aí é na hora que você já vai protocolando por dentro dos
E a cultura,
sistemas.
né, Andréia? Porque tudo isso, para funcionar, precisa da
É
padronização dos dados, senão não
isso.
funciona. Então, assim, é você também convencer com empatia, né, o teu, digamos, nosso cliente interno, né, do escritório,
É.
de que aquilo, nossa, mas espera aí, eu fazia antes de um jeito que eu não tinha um fluxo, e isso me atrapalha. Por que que eu vou ter que fazer sempre com essa informação a mais? Porque isso vai facilitar para você depois, né? Então, esse cuidado e essa empatia, nesse convencimento aos poucos, essa fixação dessa cultura, que acho que para nós acaba sendo o passo ali que dá mais trabalho, né? Mas que depois todo mundo vê que, nossa, isso faz sentido mesmo. E aí, quando você vê, você já não se vê mais sem aquilo, né? Você se acostuma de uma forma,
Acostuma.
e de novo, né? Sempre buscando economia de tempo, assertividade, para ganhar o quê no final? Qualidade de vida para nós, né? A tecnologia, no final, ela vem para nos tornarmos nós mais humanos, né? Ela tem que ser uma parceira nossa, no sentido de ela fazer o que eu não vou precisar fazer,
Sim, a
né?
gente precisa se convencer, né, de muitas
Exatamente.
coisas,
E
né?
a gente viveu inúmeros exemplos nesses anos no escritório com relação a isso, e algumas equipes de forma mais rápida, outras de formas mais, porque, de novo, né, somos muito diferentes internamente. Então, cada equipe tem a sua necessidade. Em algumas, talvez, não faça ainda muito sentido algumas ideias que estão já acontecendo em outras, né? Então, por isso, de novo, esse olhar atento a essa diversidade, né?
Mas acho que faz parte isso, né, Deda? Porque assim, ó, lá na preâmbulo, a gente, como uma Legal Tech, a gente também tá antenado, né, a trazer inovação, trazer tudo que é possível de tecnologia, de inovação tecnológica para dentro dos escritórios. Mas isso casa exatamente com o que você está falando. Essa, a gente precisa ajudar o cliente, muitas vezes, nessa mudança de cultura. Porque não é assim que você muda o mindset. Eu trago um exemplo aqui do workflow, que sempre é um exemplo que eu gosto de utilizar, porque é uma coisa antes na gestão, quando você fala de gestão, e isso é inovação, uma coisa depois. Porque as pessoas estão acostumadas a empurrar o processo, as pessoas estão acostumadas a ter o controle sobre aquela tarefa, aquelas, por mais que dê um trabalhão enorme, por mais que exija um trabalho manual dela e de um time, mas sempre eu fiz assim. Então, a gente também busca trabalhar em ajudar o cliente na transição suave, com menos impacto de novas soluções e de você colocar uma ferramenta como o Workflow, por exemplo, que é uma das maiores inovações que a Preâmbulo trouxe nos últimos tempos, porque o sistema passa a empurrar o processo e não mais as pessoas. Mas pera, isso é uma mudança de mindset muito grande, é uma mudança de cultura, que é isso que você estava falando. Então, tem um tempo para isso, tem um tempo de maturação, tem um tempo que você precisa trabalhar e você vai melhorando. E é a mesma coisa, eu vejo, fazendo um paralelo, lá no escritório ou outras entidades que estão buscando a inovação, sim, tem que ir também aos poucos, identificando o problema, identificando as necessidades, fazendo o trabalho da mudança de mindset, para a gente conseguir lá no final das contas comprovar o quanto aquilo trouxe de resultado, né, para o negócio. Então, esse é o principal desafio. A gente fala de inovação, tecnologia. Desafio para inovação é mudar o pensamento das pessoas dentro dos nossos negócios, né?
O workflow fez muita diferença para nós também na área das intimações, né? E da marcação de prazos da nossa controladoria. Então, nessa fase, e vocês tiveram muita empatia conosco, né? Dessa transição suave, realmente era o medo do novo. Porque é algo muito pré-estabelecido que dá muito certo.
É muito diferente.
Exatamente. Mas tivemos sucesso, né? Já também há anos que nós temos workflow da parte de intimações, marcação de prazos, que facilitou completamente o dia a dia da controladoria nessa parte, né? Então, é exatamente isso. É você ver o resultado, você ter aquele conhecimento, aquele aprendizado, né? Então, aqui, aprendi com isso. Não, agora vamos para o próximo, que acho que vale a pena tentar, né?
Mas é difícil, né, Deda, também? Convencer o advogado também, né? Vamos, né?
Mas, então, isso eu acho um grande ponto da Preâmbulo, que é esse diálogo que faz com os escritórios, né, para resolver os problemas dos escritórios, né? E aí tem uma questão que os dois lados aprendem, né? É muito eficiente o trabalho de vocês nisso, sabe? Parabéns.
Obrigada. Obrigada. É isso que eu falei para vocês. Não é só oferecer solução tecnológica, mas é oferecer um apoio na transição e na mudança de mindset também, porque é necessário. E é um momento todo que a gente está vivendo, de tanta coisa, tanta novidade, né? Que a gente precisa ter esse apoio, precisa ter esses profissionais também ali ajudando, né? Mas eu queria saber também de você, Manu, o que você acha assim, que são tendências, perspectivas assim, de inovação que vem por aí, tanto no escritório, para você, ou no mercado no geral? Assim?
Bom, para nós, acho que é a busca constante, né? E essa, de novo, esse contato constante entre os times, essa comunicação efetiva, e você, de novo, né, ter essa escutativa. E a busca em geral, acho que tudo isso para nós é o que a gente continua buscando e aplicando e aprendendo com os parceiros, aprendendo com as associações as quais fazemos parte, porque, de novo, a gente não sabe exatamente para onde vai tudo, a gente está vivendo isso, né, como um todo, então está sempre muito presente, né, onde nós pudermos estarmos envolvidos, sabendo do que está se falando, nós estaremos ali, né, para trazer aquilo, para ver o que aquilo pode trazer para o escritório, e trazer isso também como benefício. A gente falou bastante de cliente interno, né, da nossa equipe.
Sim, do time.
Mas tudo isso para quê? Para o fim maior, que é o nosso cliente externo, né? Então, hoje, de novo, né, trazendo, falando atualmente, você consegue entregar uma análise de resultados, uma análise de estratégias para um cliente de forma muito mais célere e assertiva, né? E isso para nós já faz parte do dia a dia e o que vem daí para frente, né? Então, essa busca constante agora para cada vez mais tá presente além dos nossos times e poder entregar isso para os nossos clientes externos, né?
Ah, bacana, né? São dois advogados envolvidos totalmente aí com a parte, né, de tecnologia, de inovação. Isso inspira, né? Isso é justamente por isso que a gente convidou vocês também, né? Que estão envolvidos muito nisso. Mas é diferente, né, a atuação, né? O que você vem lá da formação do direito para o que você se tornou hoje como uma advogada antenada em tecnologia é muito diferente, não é, Manu? Como é que você vê isso?
Totalmente, da área da gestão agora, né, estando em contato com a parte, né, realmente administrativa do escritório financeiro, eu acho que eu trago algumas lições, né, do que eu vivo, porque, né, de novo, a nossa vivência interna do escritório, Eu acho assim, ó, primeiro em relação à questão dos fluxos pré-estabelecidos, que a gente tanto fala, né, da mudança, mas ao mesmo tempo o respeito por eles, né? Então, isso eu também trago como lição dessa vivência que temos tido nesses anos de comitês.
Considerar isso tudo que foi feito.
Muito importante, né? Porque, de novo, não necessariamente eu preciso mudar. Às vezes, não, peraí, a gente vai mudar, vai inovar, não, mas peraí, você ganhou tempo, você ganhou qualidade. Às vezes, você dá uma volta para ficar na mesma, no que você já tinha antes. Então, esse respeito, mas aí sim vendo espaço, né? Sempre antenado, como você falou, o que que eu vejo que posso, né? Então, você tem que estar sempre comunicando. Então, acho que isso é uma lição. A questão também da própria paciência, né, nessa questão da fixação da cultura. Então você sabe que não vai ser da noite pro dia, não será. É, você precisa realmente convencer
Sim,
e
carregar essa
provar
bandeira, né?
e aos poucos e mostrando, né? É, e acho que é por aí, né? Eu acho que também a questão da própria humildade também, de como a gente falou há pouco, né, sobre a questão de eventualmente não, isso aqui acho que não vai dar certo, vamos segurar. Né? Então, tudo isso acho que eu vejo como, né, nesses anos aí, estando envolvidas nessa aqui, nesse tipo de atuação no escritório. Esses insights aí acho que são importantes.
Tá, e você, Rodrigo?
Eu vejo que o que eu queria passar agora um pouquinho, estava lembrando que eu queria falar sobre isso, é que os escritórios provavelmente vão começar a ter parceiros e construir produtos que são jurídicos com base em tecnologia com mais frequência. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje é muito comum na parte do consultivo você fazer uma série de análises de riscos de compliance. Existem várias metodologias para isso. Né? O que que já a gente vê uma busca grande de clientes, que você consiga entregar isso de uma forma muito simples e muito tecnológica. Então, e aí eu acho que essa conexão de empresas que possam ajudar os escritórios a construir seus próprios produtos customizados, isso tende a acontecer mais. Já acontece, né, muito na área do consultivo, eu vejo isso, sabe? Na área do contencioso, eu concordo com o Ando completamente. O processo já está muito desenhado, assim, né? O lance, e aí eu concordo de novo com ela, é como é que você consegue fazer isso com uma certa empatia que o teu cliente interno também entenda isso e entenda que é bom para ele também, né? E que no final você vai ter um produto muito bem colocado. Mas acho que do ponto de vista do consultivo, essa é uma coisa nova e que a gente vai ver bastante e que tem uma alta lucratividade quem sai na frente.
E as perspectivas, tendências, assim, né, que a gente falou do que está feito, o que a gente tem feito, os desafios, as oportunidades, né, e as perspectivas aí para o futuro aí, o que que você acha
Eu
que
entendo que a
vem?
gente tem um caminho ainda a ser conduzido com relação à inteligência artificial, ainda é muito incipiente, ainda a gente vai verificar. Existe uma expectativa muito grande e que nesse momento ela ainda não vai suprir, né? Mas eu entendo que a gente tem uma caminhada. Hoje, para mim, está muito claro que tem uma série de possibilidades, motores tecnológicos que vão nos ajudar muito, mas essa caminhada não está clara de como que deve ser trilhado. Então, eu entendo que assim, a perspectiva deveria ser usar mais, refletir mais sobre esse uso e ser uma reflexão de produtividade, né? Esse caminho ele não é fácil ser trilhado, mas ele é possível, né? Então, eu entendo que a gente deveria se debruçar, abraçar a tecnologia, né? E aprender com ela. Esse é um caminho que a gente vai ter que fazer. Não, é mais do que falar do que vai ser em 10 anos, porque isso é impossível, né? E
Tá
talvez
tudo
a
tão
gente...
rápido
Com essa
que é muito
velocidade, né?
tempo, é.
E talvez a gente se equivoque muito falando em 10 anos, né? Porque talvez não seja tão rápido essa mudança com inteligência artificial, com machine learning, com generativa, né? Talvez assim, para a gente dar o próximo passo, precisa de mais processamento, tem barreiras técnicas disso acontecer. Então, como a gente não sabe o futuro, a gente tem que começar a construí-lo desde já, né? Com pequenos ganhos, né? Com humildade, né? E construindo esse caminho com nossos times.
Que são esses dois pontos fundamentais, né, que trouxeram, acho, e que proporcionaram isso que a gente tem hoje, né? Capacidade de processamento e informação. Sem isso,
Que a Manu falou também, né?
né? Então, isso que proporcionou e cada vez mais vai proporcionar mais, né, possibilidades aí. A Manu falou das lições importantes aprendidas. Eu queria saber das suas também. Que lições, né, você tirou de tudo isso até agora? Que você aprendeu? Que você, né, para a gente encerrar já o nosso
Ah, bom.
episódio de hoje. Infelizmente que o papo tá tão bom.
Do meu ponto de vista, a primeira coisa é que tem que pensar alto, pensar grande, e tem que construir esse caminho com humildade, com clareza e com participação da equipe, com muita transparência, sabe? Uma coisa que às vezes a gente não, que a gente é importante ter no escritório grande é que a empatia ela é perfeita, ok, mas a gente precisa ter uma clareza que quem está em posição de construção tem que saber ouvir e tem que saber se portar também, sabe? Não adianta todos nós somos iguais, nós não somos iguais. Nós temos tem que entender, ter essa clareza de liderança, né? Que é uma liderança que serve. A liderança ela é feita para servir. E a liderança vai errar, vai ter que aprender com seus erros, né? Então eu entendo que a gente precisa ter essa clareza, essa humildade, precisa ter essa responsabilidade como liderança. Ser líder não é fácil no processo, tá? Então talvez a grande coisa para os escritórios seria começar a construir líderes, porque as culturas eu tenho visto que são boas os escritórios, né? Agora e como é muito rápido os crescimentos, a gente precisa
De líderes.
construir essas lideranças.
Para carregar essa bandeira e levar esse
Levar à
assunto aí
frente.
na pauta.
E não é fácil, gente. Tá? Não é fácil. A gente, como advogado, não foi treinado a ser líder. Não
É, que é
foi
isso que
treinado.
é.
Né?
Mas transformaram e estão desempenhando um papel excelente nesse aspecto. Temos muitos exemplos, como o de vocês dois, por
A gente está em aprendizado, né, mano? Né?
Constante, aprendendo com vocês, inclusive.
E a gente erra. E tem
Essa
que saber,
busca constante.
quando a gente erra, que a gente tem que dizer: errei, me desculpe.
Sim,
Sabe?
é.
Isso é importante, ninguém vai acertar sempre, sabe?
É verdade. Mas infelizmente a gente vai ter que encerrar nosso episódio. O papo estava muito, muito bom. A nossa produção está enviando aqui no chat a nossa pesquisa de satisfação para você, né? Obrigada pela audiência, pela sua participação com a gente até agora. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, Deda e Manu, né? Não esqueça de seguir a Preâmbulo também nas redes sociais, acompanhar os conteúdos que a gente compartilha. Na pesquisa de satisfação também é importante, porque a gente pergunta para vocês novos conteúdos, novos temas que vocês querem ver por aqui no Legal Growth, e a gente segue nesse propósito de trazer sempre conteúdo para contribuir para o crescimento do negócio de vocês. Muito obrigada e até o próximo.